Rádio Templários, da escola para a comunidade.
Vamos contar-te umas coisinhas sobre a vida e a rotina dentro das colmeias.
Início da primavera!
A rainha das abelhas começa por ovos em fevereiro. Nesta altura, os armazéns de mel da colmeia estão pouco abastecidos, pois foi-se consumindo tudo durante o inverno. Aparecem as primeiras flores da primavera, mas ainda há pouca quantidade de néctar e de pólen.
Final da primavera!
As abelhas voam nos dias quentes para retirar o néctar e o pólen das flores que se espalham pelos campos. Com o aumento do alimento disponível, dá-se um crescimento rápido em enxame e de novas divisões, ou favos, começam a ser construídos.
Onde é que vamos enfiar tanta gente? Pensa a rainha. Chegou o verão!
Com a chegada do verão, há pólen e néctar para dar e vender. Com tanta abundância, as abelhas ficam atarefadíssimas, num grande vai-vem para encher as despensas das suas colmeias. Quando as abelhas detectam que a colmeia está a ficar muito populosa, começam a construir celas para acomodar as novas rainhas. Quando as jovens rainhas estão prontas...
Vai, vai, casa da mamãe!
Sim, vão-se embora. E podem levar com ela metade do enxame. Quando encontrarem um bom local, montem uma nova colmeia. Podes passar ao outono.
Não, senhora! Falta dizer que no final do verão, como os favos estão cheios de mel, aparecem umas vespas malandras a tentar roubar as colmeias.
Ah, gatunas!
Ah, é?
Gatunas! Quer dizer, ladras, ratoneiras, abafadoras, larápias, bandidas, pilhantes...
Basta! Chegou o outono! Eita!
Então, no outono as colmeias ficam mais sossegadas e as dispensas estão cheíssimas. É a época preferida do apicultor.
O pastor das abelhas, certo?
Sim, o apicultor é o criador das abelhas. Nesta altura é quando se retira o mel dos favos.
Há ladrões, ratoneiros, abafadores, larápias, bandidos, pilhantes...
Pois, não me parece lá muito bonito. Mas não é bem um roubo, é mais uma troca. E tu não gostas de comer broas de mel?
Pois é, o melhor é ficar calatinha. E antes que chegue ao inverno.
Depois de recolherem o último néctar do outono, as abelhas ficam na colmeia. Os zangões são expulsos da colmeia para morrerem ao frio, pois já não são úteis.
Coitadinhos, que crueldade. A natureza às vezes é dura.
É uma questão de sobrevivência do grupo durante o inverno. A vida da abelha não é fácil.
Ai, não é não.
Não, não, não.
Mares do Sul, 2 de fevereiro de 1814. Não sei exatamente onde estou. Já deve ter chegado ao hemisfério sul, ou a uma ilha qualquer abaixo do Equador. Pois apesar de ser inverno, faz um calor capaz de reter queijo. Ou até mesmo pedras. Hoje, o dia começou escuro. O céu estava pejado de nuvens cor de carvão. O mar está bravo. As ondas são gigantes, cheias de espuma nos dentes. Infelizmente, não posso seguir a minha viagem. Mas a verdade verdadeira é que eu já tinha desistido de percorrer a rota das periquitas, ou seria das canárias, que me ia levar ao novo mundo, porque as correntes e os ventos são demasiado fortes e eu não nasci para ser marinheiro, pois enjoo constantemente e vomito o almoço quase todos os dias. Tremo de calor e de medo, ou talvez esteja com febre. Não quero ser mariquinhas, mas ultimamente lembro-me muito da minha mãezinha. Desde há vários dias que tudo me corre mal. Pessimamente, aliás. Primeiro, foi o grilo doméstico que trazia da minha terra que deixou de cantar. Observei-o com afetuosa atenção, mas, ainda assim, uma hora depois, esticou o pernil, literalmente.
atei uma fitinha azul a uma das antenas e atirei-a para o oceano, porque era português e amava a água. Depois, sentei nas rochas a chorar no companheiro o resto da tarde.
Quando voltei ao acampamento, tinham-me fugido do baú dos animais raríssimos, a barata das duas cabeças e os caravelhos de 11 patas.
Tinham-me caçado na ilha dos barbeiros e eram exemplares únicos no mundo inteiro. Nem sequer tinham nome, porque eu é que lhes ia chamar qualquer coisa. Mas já não lembro o quê. Como se não chegasse, o besouro prateado, mais conhecido como mata-elefantes, saiu da casca e picou-me o dedo grande do pé.
Foi calma ferroada ou uma dor que me subiu até ao coração. Desde manhã que me sinto tonto.
Será da fome? Ou estarei envenenado, constipado, obstinado? Perdi a minha bússola. Saltou a borda fora no meio da tempestade. E agora não sei onde está o norte. Estou completamente desnorteado, portanto. E no meio de tantos mapas, já não sei se ia de ir para a esquerda, se para a direita, se para o leste ou para o oeste. Ou se, afinal, é melhor ficar aqui nesta praia tão aprazível e apanhar banhos de sol. As ondas ora me fascinam, ora me enchem de náuseas. Devo estar apaixonado. Porém, no meio deste caos, há uma notícia boa. Tenho sonhado todos os dias com aqueles insetos extraordinários que me disseram que existiam. Não muito longe daqui, numa ilha com o nome de um animal. Também já não lembro como se chamava. Ai, sinto-me tonto. Assim, mesmo tonto. Mas consigo ver estes insetos maravilhosos dentro da minha cabeça. Tenho que lá chegar antes da primavera para registar aqui no meu diário de bordo. Nem que seja a última coisa que faça nesta vida vã e salgada, certa e errada. Estou cada vez mais zonzo. Será dos ovos de tartarugas estrelados que comi há mais de 15 dias? Ou do sol que apanhei na moeirinha?
Danado do besouro, não é que me envenenou. Não se pode estar em lado nenhum.
As gavotas estão sempre a rir de nós. Tenho que ser realista. Estou a ficar azul.
A tinta da minha pena está a chegar ao fim. E as carochas do Tutti-Frutti são as mais belas entre todas.
Essas são as últimas folhas do diário de bordo de Alexandre Scarabato, visconde de Aipo, professor investigador de insetos extravagantes, desaparecido no Oceano Atlântico na primeira metade do século XIX. Texto de Maria Moraes com interpretação de Jorge Jesus.
Sabes que as formigas são o animal mais forte do mundo?
Claro, toda a gente sabe que são mais fortes do que uma baleia ou um elefante. São os maiores do mar e da terra. Acho que uma formiguinha minúscula consegue carregar grãos, migalhas e até flocos de cereais com não sei quantas vezes o seu peso.
10 vezes o seu peso.
20 vezes o seu peso.
Não, 50 vezes o seu peso.
Eu até já li que conseguem carregar 100 vezes o seu peso.
Enfim, são super fortes.
E não comem espinafres.
E sabes que são dos animais mais antigos?
Sim, já vem do tempo dos dinossauros. As formigas são animais antigos porque são muito resistentes. Não desistem nem por nada.
Não desistem e sabem trabalhar em grupo. É isso que lhes dá resiliência.
Pois é, as formigas têm uma organização social complexa, cheia de regras, como as abelhas.
E sabes como nasce uma nova sociedade de formigas?
Mais ou menos. Enfim, não, diz lá.
Então, vou-te ler aqui neste livro que a minha tia tinha lá em casa.
O mundo das formigas? Ui, cheira a mofo! Mas as ilustrações até são bem giras.
Queres ouvir?
Conta lá.
Durante o voo, os machos fecundam as fêmeas e morrem em seguida. Para a fêmea, começa a vida nova, uma aventura extraordinária. Ela deixa-se conduzir pelo vento e finalmente chega à terra. Encontra-se então a uma grande distância do seu antigo abrigo. Procura refúgio, cavando um buraco no sol ou deslizando por debaixo de uma pedra. Após o que se fecha numa cela subterrânea e começa a fazer uma interminável postura.
Quer dizer, começa a pôr ovos e depois disso nascem muitas formiguinhas que vêm...
Chiu, deixa-me continuar. Instalada e escondida na sua cela, a jovem fêmea desembaraça-se das asas, cortando-as com as mandíbulas ou agitando-se. É agora rainha e, portanto, não tornará a voar. Se bem que possa viver 15 anos, nunca mais voltará à superfície nem verá a luz do sol.
Então e as formigas?
A rainha deverá esperar longas semanas, por vezes até 8 ou 9 meses, antes que os primeiros ovos postos deem formigas capazes de trabalhar. Os primeiros ovos são pequenos e a rainha come alguns para se sustentar. Encontra ainda outra fonte de nutrição nos músculos das asas. Como já não têm asas, os músculos que os acionavam tornam-se inúteis e são reabsorvidos pouco a pouco, fornecendo à rainha uma reserva de alimento apreciável.
Brrr, que nojo!
Pois, é um bocado esquisito. Continuando. Quando nascem as primeiras larvas, a rainha tem de alimentá-las com o suco das suas glândulas salivares. As primeiras operárias, que atingem o estado adulto, são fracas, mas em breve ganham forças e, apesar de terem pouco tempo de vida, conseguem escavar um caminho da câmara da rainha até ao exterior para irem em busca de alimentos.
A partir daqui é só trabalhar. Trabalham como umas escravas as formigas.
Enquanto as cigarras cantam e dançam o verão inteiro.
Mas isso já é outra história.
Na verdade, é uma fábula.
Porque se passa com os animais?
Sim, porque se passa com os animais e tem uma moral no fim.
Vamos escutar?
Sim, vamos a isso.
Vamos.
Tendo a cigarra em cantigas, folgado todo o verão, achou-se em penúria extrema na tormentosa estação. Não lhe restando migalha que trincasse a tagarela, foi valer-se da formiga que morava perto dela. Rogou-lhe que emprestasse, pois tinha riqueza e brilho, algum grão com que manter-se até voltar o aceso estio.
Amiga,
diz a cigarra,
prometa ser animal pagar antes de agosto, o juro de principal.
A formiga nunca empresta, nunca dá, por isso junta.
No verão em que lidavas?
Eu cantava noite e dia a toda a hora.
Oh, bravo! Cantavas? Pois dança agora.
A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. A formiga no carreiro vinha em sentido contrário. Caiu ao tejo, ao pé de um centenário. Caiu ao tejo, ao pé de um centenário. Trepou, trepou às tábuas, que flutuavam das águas, que flutuavam das águas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vai o carreiro. Mudem de rumo, já lá vai o carreiro. A formiga no carreiro vinha em sentido diferente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Caiu à rua, no meio de toda a gente. Boliu abriu as gâmbias, para trepar às varandas. E de cima de uma delas virou-se para o formigueiro. Mudem de rumo, já lá vem o carteiro. Mudem de rumo, já lá vem o carteiro.
Caso não tenham percebido, a emissão da Escola para a Comunidade de hoje foi dedicada aos insectos, criaturas que, apesar de minúsculas, são extremamente importantes para nós humanos e para todos. Se eliminarmos os insetos, quem irá fazer a polinização da nossa fruta e dos legumes que comemos, hã? Pensem nisso. Agora, não vos vou dar mais explicações porque estou com um bocadinho de pressa. O meu primo, Zé Gafanhoto, está à minha espera. Mas antes, tenho que identificar os colaboradores desta emissão. Obrigada, Afonso Grilo, Ana Rita Abreu, Beatriz Godinho, Beatriz Ribeiro, Carolina Pegas e Jorge Jesus. As gravações desta emissão foram feitas na Biblioteca da Guarda em Paz e na sala de EVT da Jacques Marathon. Já sabem, são gravações amadoras. Feitas com amor, mas nem sempre com equipamento e as condições necessárias. A qualidade técnica é da nossa inteira responsabilidade. O projeto Acordar a Rádio tem coordenação de Celinete e Maria Moraes. Integra-se no Projeto Cultural de Escola, Plano Nacional das Artes do Agrupamento de Escolas Templárias. Eu sou a Matilde Marques e a vespa que ouviram durante esta emissão não é minha. É do meu primo Zé Gafanhoto, que já tem idade para ter juízo. Mas quando o verão se aproxima e as cigarras começam a grilar, não resisto a acompanhá-lo numas voltinhas pelo campo. Hoje, vamos dar um mergulho ao rio. Adeusinho!
Rádio Templários, a voz que nos acorda.